Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo, eu aqui, você aí, como diz o Carlos Roger, e a gente formando essa, deixando o nosso rádio muito mais especial. Você pode continuar interagindo com a gente, é verdade. Você participa e a gente traz aqui a sua participação. Aqui as pessoas nos acompanham através da rádio Juf FM, lá em Governador Nunes Freire. É, temos lá o Ivanias Lopes também com a gente. Na cidade Fortaleza dos Nogueiros, temos a Jô de Souza e também o Paulo Artagnan. Lá é a rádio Cidade FM. Temos ainda a rádio Rio Neves, lá em São Raimundo das Mangabeiras. Lá quem comanda a rádio Rio Neves é o grande Iandolo Souza, também pessoas bastante competentes. Temos ainda a rádio Balaiada, lá em Nina Rodrigues, lá o Antônio Carlos, esse aqui é repórter esportivo. Temos ainda a rádio Pedro, a rádio Sucesso, lá em Pedro do Rosário, lá é o J. Maranhão. Temos também a rádio Web Damasceno, lá em São Bernardo. Lá em São Bernardo, lá que está com a gente, é o Bernardo Santos. Temos ainda a rádio Marreiros FM, em Santo Amaro, região dos Lençóis Maranhenses, é comandada pelo grande Edivaldo. Rádio Cidade Bacabal, lá é o Genival Silveira. Temos ainda a rádio Gitiranda FM, em Barra do Corda, lá é o Wilson Silva. E temos ainda a rádio Liderança FM, lá na cidade de Tutóia, as rádios que estão na parceria e também na retransmissão do seu Ronda Central, que vai ao ar aí todos os dias, neste mesmo horário, de segunda a sexta-feira.
Não era nem para ir trabalhar hoje, que fez foi chover.
É, se tá chovendo, se você não trabalha com chuva, imagina com sol. Já aqui na rádio não tem isso não, viu? Aqui a gente trabalha com sol, trabalha com chuva, trabalha à noite. Enfim, aqui o rádio não para, a comunicação não pode parar. Agora tem também aquela pessoa que fica inventando desculpas. Ah, não vou trabalhar hoje porque está fazendo sol quente, não vou trabalhar hoje porque está chovendo. Aí a pergunta é, qual o dia bom para esse cidadão trabalhar? Eu não sei, gostaria de saber. Mas olha, quem sabe das coisas, viu? Quem sabe das coisas é o repórter Lemos, lá direto da cidade de Codó. Olha, gente, ele vai trazer as informações sobre uma prisão que aconteceu naquela região. O filho teria expulsado a própria mãe de casa. Veja só aonde chegamos, né? Aonde chega um cidadão, uma pessoa como essa, um indivíduo, a colocar para fora a própria mãe, aquela que, se não fosse ela, claro, ele não estaria no mundo. Lemos, é com você.
O filho ameaça a mãe com o uso de uma arma branca. De acordo com o tenente Lacerda, do 17º BPM, policiais avistaram a viatura e pediram ajuda falando sobre o que estava acontecendo. Quando o homem, que não teve o seu nome revelado e que foi preso, descobriu-se que ele era reincidente contra a mesma vítima. O militar também falou sobre a arma apreendida com o agressor. Foi apreendido um punhal que estava em posse dele. Foi apresentado também na delegacia junto com ele. Ele foi apresentado sem lesões corporais porque a gente trabalha dentro da legalidade, disse a autoridade policial. Ainda em Codó, 17º BPM já tem novo comandante. Assumiu nesta terça-feira, dia 7, o comando do 17º BPM Codó e Timbiras, o tenente-coronel Jadiel. Ele tem 31 anos de polícia militar e já esteve em várias regiões do Maranhão prestando serviços aos cidadãos e cidadãs do Maranhão. Disse que vai analisar a rotina do 17º BPM e elogiando o trabalho feito pelo tenente-coronel Joanilson Guzmão Mota, seu antecessor. Disse que vai adequar ao seu modo de operação apenas aquilo que for necessário. Repórter Lemos, de Codó, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao Lemos, aí fazendo a sua primeira, acredito que seja a primeira participação aqui no Ronda Central. Muito boa reportagem. Pois é. Mas esperamos que esperamos contar com ele em outras participações, em outras oportunidades. Então, O cidadão não teve o que fazer, acabou ameaçando a própria mãe com uma faca e acabou sendo preso. Então quem procura, acha. Se você faz coisas boas, dificilmente você terá problema com a justiça.
Tá certo.
É, tá certo. Tem que andar certo, tem que andar no trilho. Porque se não andar, um dia a casa vai cair, um dia a fatura vai chegar para você pagar. É verdade.
Ah, deixa pra lá, eu não lembrei o que eu ia falar.
Ah, se você não lembra o que vai falar, imagina eu. Se o cara que vai falar esquece o que vai falar, imagina eu o que vou saber. Aí fica difícil, companheiro. Lembre-se, depois que você se lembrar da situação, do que você ia falar, aí você me chama que a gente vai conversar, tá certo? Tá combinado assim?
Beleza. Tá certo.
Pois é, isso aí. Gente, agora vamos até a cidade lá, vamos até o interior do estado. Aqui, casas abandonadas servem de esconderijos para bandidos e também para tráfico de drogas do interior do Maranhão. Quem tem as informações é o Cristiano Dias.
Boa tarde, Carlos Roger, amigos do Ronda Central, da Central de Notícias Brasil. Cristiano Dias trazendo as informações no que se refere às ações do cenário policial. Dentre os destaques aqui na região de Itapecuru Mirim, casas e terrenos abandonadas em diferentes pontos de Itapecuru acabam servindo de abrigo para os criminosos e pontos para usuários e traficantes de drogas. Os locais se tornaram um problema grave para a segurança e também para a saúde pública do município de Itapecuru Mirim e que ainda há motivos de reclamações no que se refere à população de Itapecuru, onde cobra a questão da falta de cuidado por parte dos proprietários das residências abandonadas, o qual, inclusive, ocasiona uma grande preocupação junto à vizinhança, principalmente no período da noite. É, a citar aqui nos bairros Rosiana e Rodoviária, por exemplo, informamos que tem duas casas abandonadas que não recebem ações de limpeza, inclusive dos proprietários dessas residências abandonadas em bairros diferentes, mesmo sendo muradas, não possuem portas e quem passa pelo local tem medo de ser surpreendido por algum criminoso que pode usar a casa como esconderijo e utilizar como práticas de assalto, entre outros. Nos locais é possível encontrar mato, lixo, além de pneus e até também preservativos jogados em meio às residências abandonadas. Há também muitos entulhos servindo de abrigos para ratos, criadores para os mosquitos, o Aedes aegypti, e também uma outra situação, né, que é a chikungunya e a zika vírus, né, que também ocasiona, inclusive, pela falta de cuidados, né, nas residências. Uma ação da Força Tática ocorreu na manhã de hoje, onde terminou com a prisão de uma mulher. Ela foi presa por receptação, apreensão de um celular furtado, sandálias, além também de um simulacro de arma de fogo em uma das casas abandonadas. Então, situações realmente que fica a desejar, né, inclusive no abandono dessas casas em alguns bairros aqui na cidade de Itapecuru Mirim, que ocasiona, inclusive, até mesmo como esconderijo para a realização do tráfico de drogas, né, e esconderijo também de bandidos. Portanto, essas são aí as informações referente à situação caótica no que se refere à segurança do município de Itapecuru Mirim, principalmente no que se refere às casas habitacionais abandonadas que estão sendo usadas, inclusive, para o tráfico de drogas e esconderijo de bandidos. Com informações de Itapecuru região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao Cristiano Dias. O Carlos Jorge volta amanhã, viu, Cristiano? Hoje é o seu colega aqui, o seu amigo Jauber Pereira. Estamos aí nessa missão de tentar aqui substituí-lo. Não é muito fácil, não, porque o Carlos Jorge, esse é bom. Esse aí não é o Jauber Pereira, que fica procurando informação. Esse aí não, esse Carlos Jorge, esse entende polícia. Mas, Cristiano, você volta também, porque lá na cidade da delegacia, a informação que temos é que a delegacia de lá voltou a funcionar em regime de plantão. Não é isso, Cristiano? Com você novamente.
Estamos de volta, Carlos Roger, amigos do Ronda Central, na nossa segunda participação, trazendo aqui as informações referente à segurança do município de Santa Rita, destacando de que a Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita voltou a atender os cidadãos santarritenses de forma ininterrupta. Com a medida, o público pode registrar as ocorrências ou buscar apoio nas unidades das delegacias, tanto de Santa Rita quanto da cidade de Bacabeira. Atendimento esse que possa ser feito no que se refere durante o período da noite, nos fins de semana e também nos feriados. A reabertura da delegacia em regime de plantão foi possível graças à parceria da Polícia Civil com a Prefeitura de Santa Rita, que deu o total apoio para que essa demanda antiga da população viesse a ser efetivada. De acordo com o delegado Edinaldo Santos, que responde inclusive pelas delegacias de Santa Rita e Bacabeira, informa de que a população se sente agora mais segura com o trabalho da Polícia Civil durante as madrugadas no que se refere aos atendimentos, tanto de Santa Rita quanto da cidade de Bacabeira. Com informações de Itapecuru região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Mais uma vez, ao grande Cristiano Dias, também trazendo essa informação lá da cidade de Santa Rita. O Cristiano é também muito competente, viu? Ele cobre toda aquela região, ali de Itapecuru Mirim, descendo ali para Santa Rita, também Vargem Grande, enfim. Esse é muito competente, o grande Cristiano Dias. Amanhã você volta com outras informações direto daquela região. E olha, gente, foi registrado o segundo feminicídio do ano de 2025. O caso aconteceu em uma aldeia indígena e o suspeito está foragido. De volta, a nossa repórter, a nossa diretora de jornalismo na Central de Notícias, Tereza Cristina.
Uma mulher indígena que ainda não teve o nome divulgado foi encontrada morta numa rede na tarde dessa terça-feira na aldeia Canabrava, situada entre as cidades de Grajaú e Barra do Corda. De acordo com informações da polícia, o principal suspeito do crime é o próprio companheiro da vítima, identificado como Edivaldo Bezerro, mais conhecido como Xuxa.
Meu Deus!
A Polícia Civil investiga o caso e o que teria motivado o crime. Com este, já são dois registros de feminicídio no Maranhão em 2025. O primeiro caso teve como vítima a Fran, morta em sua residência no bairro São Raimundo, em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, na última segunda-feira. O Maranhão registrou, no ano passado, 68 ocorrências de feminicídio e 50 no ano de 2023. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado mais uma vez à nossa coordenadora de jornalismo, a Tereza Cristina, também trazendo essa triste informação a respeito do segundo feminicídio que foi registrado já em 2025. Ano passado tivemos um número muito alto em relação aos anos anteriores e este ano, 2025, já começa de forma negativa quanto a essas estatísticas. Sabemos do empenho das forças de segurança do Maranhão, inclusive a Secretaria Estadual da Mulher realiza ações constantes, mas é um crime que precisa ser evitado, uma ação negativa que precisa ser evitada, precisa ser diminuída o mais rápido possível. A mulher não pode pagar com a vida simplesmente pelo fato de ser mulher, o que caracteriza os crimes de feminicídio. Chegamos ao final de mais um Ronda Central aqui pela sua emissora. Fica o convite para que você permaneça conosco durante toda a nossa programação. Amanhã, o titular Carlos Jorge deve estar totalmente recuperado e já estar com todos nós aqui para trazer as principais informações policiais do dia. Então tenha uma ótima terça-feira e até a nossa próxima oportunidade.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação, Carlos Roger.